E você fazendo a diferença aqui no AM 1570, com muita música, bate-papo, informação, prestação de serviço, tudo sobre o novela e, claro, a sua participação. A gente ouve, claro, aqui na Rádio ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Mantioli no Madrugada Especial, depois Leandro Lopes e o programa Leandro Lopes. Aliás, o Leandro está deixando aqui os estúdios da ABC, um belo programa, um programa muito bacana, muito reflexivo aí, alegre. Nós estamos chegando, vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador e conta com a sua participação. Pelo telefone, você liga no 44 35 90 20, e também no telefone 997 666 555. Além das ligações normais, você pode mandar mensagens e WhatsApp e SMS 997-666-555. Pelo e-mail, programa sbn@gmail.com. Se preferir, você escreve para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook. Você acessa a nossa página Semeando a Boa Nova. Ou na página da ABC, Rádio ABC, você assiste o nosso programa em tempo real, porque daqui a pouquinho as imagens estarão ao vivo lá no Facebook Live. Todos aqueles que entram em contato conosco concorrem com um brinde ao Nível Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Bom, manhã de sábado, uma manhã muito bonita, primavera brasileira, previsões de 23 a 25 graus em São Paulo. A equipe Apostos, na mesa de som, comandando os botões mágicos da ABC, o Mano Dim, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Lá nos telefones, o Danilo e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Marinho. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Rogério Alonso para falar sobre bullying. Rogério, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova. Mais uma vez não, você nunca veio aqui, né, Rogério? É a primeira vez, né?
É a primeira vez.
Seja bem-vindo, então, ao Semeando a Boa Nova.
Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço.
Rogério está com a gente aqui. Rogério é atuante tarefeiro do projeto Sementeira do Instituto Francis e vai estar com a gente aqui para falar sobre bullying. Nós temos ainda a convidada a Beth Modono, que daqui a pouquinho está chegando aqui também nos estúdios para falar desse tema tão importante que é o bullying. Marinho?
Aliás, acho que nós temos que, nessa apresentação, explicar para o nosso ouvinte que o Rogério é um psicólogo. É, psicopedagogo, não é isso?
Não, eu sou psicólogo clínico, sou também educador e psicólogo escolar.
Que está com todas as credenciais para falar desse
sobre
tema,
esse assunto tão importante.
Que nos traz tanta preocupação aí, principalmente nesta faixa de idade dos dos adolescentes, vamos assim dizer, das crianças também, né?
É, daqui a pouquinho a gente vai explorar mais essas atividades profissionais dele aí, da Beth também, né? Muito bem, bullying é o nosso tema de hoje, você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, faz a sua pergunta. Rogério, vamos começar aqui, como é que a gente pode definir o que seja bullying?
Eu não gosto do termo definição, porque definição é algo que está fechado, né? E se nós, ser humanos, somos pessoas que somos mutantes, porque mudamos com o tempo, eu gosto mais do termo conceito, né?
Sim.
É um conceito que existe para se ter uma ideia da questão. Seriam situações, o bullying, primeiro falar que é um termo inglês, que quer dizer bully, quer dizer briga, brigão, valentão, algo do tipo, né? Então, pegando e adequando para a nossa realidade, seria uma situação em que ocorrem agressões tanto físicas ou verbais, né?
Uhum.
É claro que quando a gente fala de uma situação verbal, entra naquela parte do psicológico, do emocional. Mas seriam agressões físicas e verbais, ou verbais,
sim,
ou ambas,
uhum,
feitas de forma repetitiva por uma pessoa ou um grupo, para uma pessoa ou um grupo. E tem uma característica importante: geralmente esse grupo que é vitimizado, ele geralmente não se defende, né? Mais ou menos seria essa um conceito sobre o que é o bullying.
O que é o bullying? Agora, Maninho, por que é que o Espiritismo aborda esse tema, o bullying? Tem alguma ligação com a doutrina espírita, bullying?
Ligação direta, propriamente, não tem, não é, Turíbio? Mas os efeitos são de interesse, não só do Espiritismo, mas com qualquer filosofia religiosa, porque é um processo, é uma situação, uma circunstância que leva muitas vezes a vítima a um sofrimento, não é? E aquele que pratica, aquele que, vamos assim dizer, é o agressor, vamos dizer, aquele que impõe a dor ao outro, né? Ele tem dentro de si uma série de características pessoais que, se pautando por uma religião, se pautando pelos princípios de amor, ele vai compreender melhor e vai deixar de fazer. Então, como a finalidade do Espiritismo, e eu não me excluiria outras religiões, é a finalidade de aproximar as pessoas a Deus, e como a lei fundamental de Deus é uma lei de amor, né, existe uma relação direta desse assunto com outros tantos da vida moderna, né,
uhum,
que acabam impondo um sofrimento, seja por ignorância de quem pratica, seja por tendências más que a pessoa tem, e é por isso que a gente estuda esse assunto também.
Uhum. Bom, são 8 horas e 8 minutos. Você que está acompanhando a gente aí pelo Facebook Live, nós já estamos com as imagens do Facebook Live. Você assiste aí o nosso programa pelas imagens, pelas câmeras aqui do ABC. Esse aqui na minha frente é o Rogério Alonso, está aqui com a gente. Do meu lado aqui é a Clarissa, o Marinho aqui do meu lado esquerdo, e o Hélio, que está aparecendo aqui no cantinho do seu vídeo aí, no live aí. Muito bem, são 8:09 e estamos falando sobre bullying. Rogério, você falou agora há pouco, durante a sua primeira entrada aí, que bullying pode ser aquelas ofensas físicas ou até verbais. São essas as duas formas de bullying, ou tem outras formas que o bullying também pode ocorrer?
Tem outras formas. Por exemplo, ela se apresenta na forma física.
Sim.
Que vai produzir ferimentos e, às vezes, marcas na pessoa, que é mais fácil visualmente ser percebido. Tem a forma verbal, que é aquela que eu falei, psicológica, de ser ofendido, que é através da fala, dos apelidos,
uhum,
coisas pejorativas, falas em termos de ameaça, né? E tem a questão do bullying virtual também, que não pode ser esquecido, que hoje leva o nome de cyberbullying.
Cyberbullying.
Cyberbullying, que ocorre dentro das redes sociais, né?
Uhum.
Que sempre tem uma conotação mais difamatória, caluniosa, e inclusive, não sei se vocês sabem, o bullying, ele é crime.
Ah, é crime?
É crime,
é catalogado,
sim,
como um crime?
Crime é um ato delituoso. Seria a lei 13.185,
uhum,
de 2015, que considera um ato delituoso quando ocorrer ofensas, constrangimentos, ameaças e lesões. Então, é um crime. Mas pouca gente sabe, né? Uhum. O bullying parece que é uma coisa meio velada, escondida, né? Uhum. Mas é um crime. É um crime.
Mexeu com os outros aí, ofendeu, constrangeu aí, está incorrendo num crime.
E tem uma característica importante. A gente fala muito do bullying sendo dentro do ambiente escolar, né? Mas tem dentro do ambiente de trabalho, tem dentro do não só escolar, mas do trabalho, e também tem uma questão importante que é refletir sobre as posturas e as atitudes. Mas dentro da rede social também tem, né? E dentro da rede social, quando é feito o cyberbullying, tem um acréscimo da pena. Por quê? É considerado que na rede social você vai expor ele a mais pessoas.
Pode ter uma qualificadora para o bullying, então.
Exatamente. É um acréscimo da pena quando for um cyberbullying. E tem o bullying feito pelo próprio professor, né? A gente fala muito entre alunos, mas tem o bullying realizado professor em relação ao aluno, né? Que seriam aquelas situações em que tem um professor que marca aquele aluno, é mais rígido na correção, ou expõe ele de uma forma difícil diante do grupo, da sala, né? É claro que aí a gente está falando de questões que levam à afinidade, ou gostar ou não, mas não deixa de ser qualificado como um bullying também.
Agora, Rogério, diante dessa explanação que você está fazendo aí, a gente fica numa dúvida aqui. O nosso ouvinte deve estar se perguntando, quando é que eu sei que eu estou sofrendo um bullying? Porque é normal você fazer brincadeiras com os amigos brincarem com você. A partir de que momento isso passa a ser bullying?
Olha, eu estava conversando recentemente com colegas e eu falei que eu sou baixinho, sou gordinho. E eu sempre, desde pequeno, desde que eu ingressei na escola, eu sempre fui motivos para chacotas, para brincadeiras, né? O anão de jardim, a rolha de poço, algo do tipo assim, né? E eu até brinquei com eles, que eu falei, é até uma questão para a gente falar sobre a dimensão humana. Por que que algumas situações literalmente iguais, alguns se afetam e outros não? Porque isso me incomodava? Claro que me incomodava, mas nunca me deixou a ponto de entrar numa situação limite como a gente vem presenciando no dia a dia, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Essas situações que a gente vem presenciando nas escolas, de ir com a arma, matar, cometer suicídio, né? O grupo de amigos me falou, Roger, você é uma exceção. Ou as pessoas que conseguem tolerar e superar isso são exceções. E o que leva essas pessoas a superarem, né? É a mesma coisa a gente falar de doença. Eu tive câncer, por que que o outro não tem? Que fatores desencadeiam, né? Uhum. E aí a gente entra muito na questão da identidade pessoal, das vivências, do ambiente familiar, de valores. Uhum. Valores, principalmente os morais, é fundamental. E isso não se aprende só na escola, isso vem de casa, né? Uhum. Então nós estamos falando de um alicerce muito importante. Como identificar isso? Se você como pai, primeiro tem que ter muita atenção. Uhum. E está tentando perceber comportamentos desse seu filho. Um isolamento social, querer ficar muito quieto, não quer conversar, não quer sair, começar a não querer ir na escola, perda de apetite, problemas de estômago, dores de estômago, problemas digestivos, tudo isso pode estar denotando algum estado, ansiedade, irritabilidade, agressividade, denotando situações de que algo não está ocorrendo como deveria. Ou no ambiente de casa, ou no ambiente escolar. Uhum. Essas são situações mais evidentes para que os pais possam perceber essas alterações no filho. São sintomas. Uhum. Sintomas do quê? De uma consequência de algo que está ocorrendo no ambiente escolar e que está o afetando, né? O afeto.
8:15, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre bullying. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida. Nós estamos aqui recebendo com muito carinho o Rogério Alonso, que é atuante do Instituto Francis, do projeto Sementeira, e está falando hoje para a gente sobre esse tema tão importante que é o bullying. Agora, Hélio, quando a gente fala do bullying, nós temos aí também a questão espiritual, vamos chamar assim. As pessoas que sofrem bullying podem estar aí resgatando alguns compromissos de vidas anteriores? Aí pode ser um resgate também ou não?
Bom, a aparência física, né, é uma herança que nós recebemos dos pais na presente encarnação. E normalmente nós herdamos essa herança física, se é que vamos chamar assim. E tem tudo a ver com a nossa tarefa, com a missão, com aquilo que nós... O propósito da nossa encarnação. Então as pessoas, muitos espíritos, muitas vezes até pedem ao reencarnar, né, durante o processo da reencarnação, que não tem, às vezes, porque faliu lá no passado com uma aparência física muito exuberante, ele acabou fazendo coisas que não devia e se comprometeu lá no passado... Ele pede muitas vezes uma aparência física não tão exuberante assim, para que ele possa se conter e levar adiante a sua encarnação. Essa é uma das possibilidades, né? Nós temos que levar sempre em consideração que nós estamos sempre com o corpo certo, no lugar certo, com a pessoa certa, com a família certa, é necessária para a nossa evolução. A nossa evolução está totalmente ligada com aquilo que nós temos naquele momento, aquilo que nós precisamos, né? E é por isso que o nosso prezado Dr. Bezerra de Menezes, um dos grandes médios que viveu no Brasil, um dos precursores do espiritismo aqui no Brasil, hoje atuante, tarefeiro no espaço, né, ele sempre fala que ninguém humilha um humilde, né? Então ele recomenda que toda vez que nós... A principal virtude que nós temos a conquistar na presente encarnação é a humildade. Porque aquele que, se você trabalhar a humildade desde o início na criança, trabalhando na criança desde que ela tem que ser humilde, ela nunca vai se humilhar mais. É o que nos falava o Rogério aqui, que tem pessoas que se afetam e pessoas que não se afetam. Tem muito a ver dela ter humildade ou não ter humildade, dela conseguir aceitar que ela é diferente ou que ela não é diferente, que as coisas são diferentes, que não são nem tudo é igual, né? E que a gente nem pode ter tudo aquilo que a gente deseja. Então, no Espiritismo, nas escolas de moral cristã, sempre nós trabalhamos muito no Espiritismo essa diferença. E, aliás, nós vamos observarmos os desenhos animados, também trabalham essa diferença. Eles me colocam assim, lá no Rei Leão, por exemplo, tem o burro, né? E percebe que cada bicho é diferente, completamente diferente do outro, e consegue andar junto. É uma ave, né? É o papagaio que conversa com o leão que conversa com o rinoceronte, então, e todos eles acabam se entendendo, porque é necessário que se entenda assim, que nós somos o que está dentro do corpo, não o corpo que não aquilo que aparece. Nós temos que conquistar. O Espiritismo trabalha muito essa coisa da pessoa conquistar que ela é o Espírito, né? O corpo é uma mera passagem, né?
8:18, Clarissa quer fazer um comentário. Aliás, conta pra gente como é que estão os nossos ouvintes nas redes sociais aí.
Bom dia, Toribio. Bom dia a todos. Já tem movimentação aqui, já estão participando. E convidar eles a enviarem perguntas sobre esse tema tão importante. Quem já passou por lá, deu um bom dia, um alô, foi a Nádia Ambrosio, o Eros Marqueto, Rosenei Musto, Patrícia Costa, Nelson Costa, Fussai Sato, Flávio Oliveira, Ana Paula Brasil, Dami Santos, Ricardo Leal Neto e Sandra Helena. Queria fazer um comentário a respeito do que o Hélio falou, né, sobre a oportunidade, talvez, desse espírito testar a sua humildade. Mas eu gostaria de comentar sobre algo importante, que muitas vezes os pais, na ânsia de protegerem os seus filhos contra essas situações de violência que eles sofrem, acabam incitando os filhos a se defenderem com violência. Né? Então, quando eles sofrem agressão na escola, eles incitam o filho a rebater, a fazer a mesma coisa para que eles possam se defender. E isso, nesse momento, pode estar criando situações naquele espírito que traz, muitas vezes, essa violência dentro de si a reagir de uma maneira inesperada e, mesmo no futuro, aprender a sempre rebater com violência. É claro que a gente sabe que a violência nunca é a solução, né? Existem, para esse caso, como o Rogério pode comentar mais para frente, a melhor maneira de lidar com esse tipo de situação, seja conversando na escola, conversando com o filho, mas do ponto de vista espiritual, é bom refletir que é muito importante os pais já começarem a ensinar a humildade, o perdão, a compreensão, a tolerância, né? Para que esse espírito possa adquirir esses valores, porque é uma oportunidade de ele aprender sobre isso nessa vida.
8 horas 20 minutos, estamos aqui ao vivo com o Semenda Boa Nova, hoje falando sobre bullying. Marinho, queria fazer um comentário?
Eu gostaria de resgatar um ponto que o Hélio colocou aqui e fazer uma pergunta para o Rogério. Porque o Hélio abordou muito a questão do preparo que muitas vezes existe nos trabalhos de evangelização infantil, nos trabalhos com as crianças, né? Que o Espiritismo proporciona e outros grupos
as religiões também isso, fazem, normalmente né? fazem isso, né?
Para perguntar para o Rogério, se a autoestima sendo baixa ou alta, se ela influi diretamente nessa questão.
Sem sombra de dúvida, porque a autoestima talvez seja uma daquelas questões da identidade pessoal. O que é essa identidade pessoal? São vivências, são valores, é a formação do indivíduo que vai, no decurso da sua vida, se preparando para enfrentar os obstáculos. A própria autoestima aumenta a resiliência. O que é a resiliência? A capacidade do indivíduo, do ser humano, de enfrentar desafios, obstáculos e buscar superá-los. Então, a autoestima talvez seja uma das questões fundamentais para aquela situação que eu falei. Por que que a mesma situação afeta uns e não afeta outros? Claro que não é exatamente a mesma situação, porque vai depender da vivência de cada um. Mas aquilo que você traz como histórico muda um pouco a sua percepção do que está acontecendo. Mas a vivência, o fato ocorrido é teoricamente igual. Por que um é afetado e outro não? Por que um sobrevive a essa agressão e vai evoluindo e superando e vai embora? E o outro chega a situações limites de ter que entrar num colégio, matar o seu agressor através de... muito desse caso de um pouco mais de 3 semanas que aconteceu em Goiânia, que é algo que está fresquinho na cabeça de todo mundo, né? Filho lá de policiais, o pai e a mãe são policiais, o menino era chamado de aproximadamente, ele tinha 13 para 14 anos e era chamado de fedorento pelo grupo e foi levando até que culminou com ele pegar a pistola da mãe, que era policial, e disparar e matar, primeiramente seu agressor, foi o primeiro, e depois vários outros foram mortos e feridos, alguns em estado graves. E depois ele queria tirar a própria vida, cometeu suicídio, que acabou não ocorrendo por outras variáveis que interferiram ali. Mas são situações limites. Por que essas situações limites, né? Talvez mais para frente a gente possa até abordar a questão do processo de desumanização da sociedade
e os mecanismos de prevenção que a gente
E o ser humano, processo, ele está, né? se murchando, né? Ele está se esvaziando, ele está perdendo aquela capacidade que ele tinha, ou que ele tem, talvez, aí a gente pode entrar...
Pelo ambiente social que ele vive, etc.
Até pelo próprio jeito que o mundo está caminhando, né? O processo civilizatório é um processo exploratório.
Aí,
né,
vem a questão dos valores que você tinha mencionado.
Porque,
né,
quando o Hélio falou da historinha aí dos animais, eles não têm a capacidade, teoricamente, racional, certo? O animal. Não digo o animal ser humano, o animal em si. Mas eu acho que tacitamente ou intuitivamente, ele aplica entre eles o valor moral respeito. Uhum. Mesmo sem ter a capacidade cognitiva para tal, né? Então, os animais, dentro da sua forma existencial de ser, eles conseguem um respeitar o outro da sua forma característica de cada um. Agora, nós respeitamos o outro, ou a gente se preocupa muito com o que o outro pensa ou fala da gente, ou a presença do outro nos incomoda muito, né? Então, talvez aí seja um dos caminhos para a gente pensar o porquê que o outro também se afeta tanto. Autoestima baixa, sem dúvida, mas por quê? Há uma preocupação exacerbada com o belo, o físico, a aparência e os valores. Onde ficam?
8 horas 25 minutos, nós estamos aqui ao vivo hoje no Conselho da Boa Nova falando sobre bullying. Estamos aqui, está se incorporando a nossa equipe agora, a Beth Modono. Bom dia, Beth. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Conselho da Boa Nova.
Bom bom dia a todos, né? Espero poder contribuir com...
Pode sim. Beth, aproveitando que você já está com o microfone aí, conta pra gente uma coisa, o bullying sempre existiu ou é agora, nos últimos anos aí, contemporaneamente, que ele surgiu na sociedade?
Não, o bullying, ele sempre existiu na sociedade no sentido de uma brincadeira a princípio, né? E ultimamente é que tem tomado uma proporção um pouco maior, até em função dessa fragilidade que o ser humano está passando, como o Rogério comentou. Porque aparentemente, em tempos atrás, o bullying também existia, só que as pessoas elas estavam mais capacitadas moralmente, psicologicamente, para enfrentar. Uhum.
8h26, nós estamos aqui ao vivo. Agora, vocês atuam no trabalho de vocês, vocês são lá do Projeto Sementeira, daqui a pouco nós vamos falar disso com mais detalhes. E, Rogério, dá para perceber se aumentou a quantidade de casos de bullying, ou se isso já era elevado, sempre foi? Qual é a referência que a gente pode dar para o nosso ouvinte em termos de ocorrências de bullying?
Olha, eu tenho alguns dados de algumas pesquisas realizadas nos últimos tempos, até pela PUC.
Pela PUC se refere à Pontifícia Universidade Católica.
Em que ela fez uma pesquisa sobre bullying recentemente e ela mostrou que 42% dos alunos entrevistados dizem sofrer bullying em ambiente escolar.
42% é uma
dizem
quantidade
razoável, né? Só que não falam. Ou seja, a probabilidade do bullying é maior, porque 42% é só os que não falam, seja para o professor, seja para algum coordenador da escola, ou seja no ambiente familiar. Ou seja, se calam e aguentam para si. Então, 42% sofrem e não falam. Nessa mesma pesquisa, eles perceberam que 51% dos agressores em ambiente escolar sobre bullying, eles dizem não receber nenhuma espécie ou nenhum tipo de orientação sobre a atitude deles. Ou seja, tanto em ambiente escolar, como em casa, como pelos professores. Ora, a gente percebe então que existem várias omissões aí, né? Várias omissões. Inclusive, dá para fazer uma ponte quando vocês estavam falando do pai estimular, às vezes, o aluno, o filho, se defender. Ora, um pai que tem com a ideia de usar uma agressão com outra agressão, dente por dente, olho por olho, já mostra um pouco o modo de ser desse pai. E muitas vezes o pai percebe que seu filho é um agressor e ele é conivente. Mas por quê? Porque ele acha, ele acredita que ser o agressor, o filho esteja levando algum tipo de vantagem. Se meu filho leva vantagem, eu não vou ser contra isso.
Uhum.
Você entendeu? Quer dizer, ele não fica para trás. Eu vou falar para ele ser bonzinho, se todo mundo o respeita, não pelo que ele é, mas pelo que ele faz.
Quer dizer, a omissão dele acaba sendo um estímulo, né?
E é uma omissão com conivência, né?
Uhum.
São os dois juntos, né? Ele até acha legal. Talvez o pai faça no seu dia a dia a mesma coisa, em outras formas, mas eu até lembro muito uma propaganda que eu nunca esqueci, eu acho muito legal, que tinha nessas TVs a cabos, em que o pai está vendo um filme, um desenho com o filho, e ele chama o filho, estavam vendo o desenho, aí o filho fala, pai, mas você não tem net. Ele fala, mas não faz mal, vamos assistir. Aí... Mas como você conseguiu essa net? Ah, eu fiz um gato, puxei do vizinho. Ah, que legal, que nós vamos assistir. Ah, tá, pai, então vamos ver. Passou 2, 3 minutinhos, falou, pai, eu posso pegar a caneta do meu amigo? Não, isso é feio. Ah, tá bom. Pai, eu posso pegar a borracha do meu amigo? Não, isso não se deve fazer. Pai, eu posso bater no meu amigo? Não, isso também não pode. Então por que você pode pegar a TV a cabo do vizinho?
É. Então, é o exemplo, né?
É uma situação real, né? Quer dizer, eu posso fazer, mas faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Uhum. Então é uma contradição humana isso.
8 horas e 30 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Seu Mendova Nova para o Manuí fazer as inserções comerciais. Eu quero convidar você a passar pela nossa página no Facebook, você acessa lá e deixa o seu comentário, faz a sua observação, Seu Mendova Nova, ou no Facebook Live, porque nós estamos com imagens ao vivo lá aqui do estúdio, pelas câmeras da ABC, no Facebook da Rádio ABC, você acompanha lá e também faz o seu post, já que a Clarissa está acompanhando. Vou deixar uma pergunta para vocês responderem no nosso retorno. Quais são as consequências, as possíveis consequências para aquelas pessoas que sofrem o bullying? Vocês vão responder já já depois do nosso retorno. Nós vamos voltar já já, não muda de emissora não, fica por aí que nós voltamos já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Participe da programação da Rádio ABC. 4435-9020. Super Sábado Show.
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas. Programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho. Te espero.
Mais um minuto e o portão do Enem fecha.
Mais um ponto e eu passava na prova.
Mais um dia e eu vou ter 18 anos.
Mais um gol e meu time seria classificado.
Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença?
Tudo muda quando a gente participa da mudança.
A democracia é feita com a participação de todos.
E aí? Partiu mudar?
Semana Nacional do Jovem Eleitor, de 6 a 10 de novembro. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova pela ABC. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje falando sobre bullying. Lembrando que você e todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte e Minas Gerais. Ganhadores da semana passada são as ganhadoras, a Cláudia Cristina e a Maria Luísa de Santo André. Já foram informadas, vão retirar os livros lá no Semeador. Daqui a pouquinho nós vamos dizer aqui os ganhadores ou as ganhadoras da primeira hora de hoje. Lembro também que a semana que vem, próximo sábado, estará conosco aqui o nosso companheiro Alaor Borges, lá de Uberaba, vai falar sobre mediunidade consoladora. Bom, Marinho, nós temos aí algumas informações para passar para os nossos ouvintes a respeito de acontecimentos na Seara Espírita, eventos aí que estão para acontecer dentro da Seara Espírita?
Temos sim, Toribio. Na verdade, nós temos dois eventos bastante importantes que vão ocorrer agora na semana que vem, no próximo final de semana, né? O primeiro é a respeito da 42ª Feira do Livro Espírito de Santo André. Uhum. Esta feira, como está dito aqui, 42ª, significa que são 42 anos que ela existe, não é? E ela tem sido ultimamente realizada ali no Centro Espírita José Domingos Bueno, que fica ali na rua Pitangueiras, uhum, quase esquina com a rua das Figueiras ali, não é? E esta feira vai acontecer tanto no sábado, dia 11, a partir das 9 horas, como no domingo, a partir das 10 horas, né? E tradicionalmente são oferecidos livros relacionados aos estudos espíritas, eles são focados na doutrina espírita, são livros muito bem selecionados, a equipe que trabalha voluntariamente na feira tem a preocupação de oferecer a leitura praticamente a preço de custo, quer dizer, não existe necessariamente nenhuma margem de ganho ali, a não ser o interesse de divulgar a essência da filosofia espírita, que está muito ligado com o que nós estamos falando hoje, porque nós estamos falando de valores,
exatamente,
né? Valores religiosos, família, valores do amor, família, valores cristãos, a questão do espírito, uhum, sobre a importância do espírito em relação ao materialismo que está aí, que está muito ligado esse termo, né? A gente quer reforçar que a 42ª Feira do Livro Espírita vai acontecer na Rua das Pitangueiras, número 471, dia 11, a partir das 9 até as 17 horas, e dia 12, das 10 às 17 horas. E o outro evento que nós queremos noticiar é que no mesmo dia 11, nós vamos...
Sábado
que vem. Nós vamos estar com a presença aqui na cidade do médium Alaur Borges, lá de Uberaba,
que aliás estará aqui no Seminário do Bonão.
Exatamente.
Logo cedinho,
ele vai estar logo às 8 horas aqui, vai fazer uma entrevista conosco aqui sobre a questão da mediunidade, o uso da mediunidade para esta disseminação de princípios e valores que a gente tanto aprecia, tanto divulgamos, não é? E depois, à noite, ele vai estar lá no Núcleo Espírito Semeador fazendo uma sessão de psicografia, recebendo cartas de parentes que já se encontram no mundo espiritual. É um evento tradicional do semeador que fazemos nessa época de finados. A maneira que nós temos de trazer uma mensagem para esta época que culturalmente no Brasil e alguns países latinos se dedica ao culto dos nossos falecidos, vamos dizer. É, a nossa mensagem é essa, é mostrar que a gente não morre, que a alma não morre, o espírito não morre, não é? Então, através de uma sessão dessa natureza, alguns pais, principalmente, que perderam filhos, ou aqueles que estão em situações de desconsolo, podem ter a oportunidade de eventualmente receberem uma mensagem, né? Informamos que as senhas começarão a ser entregues às 13h30, 1h30 da tarde, lá no semeador. Nós precisamos das senhas porque o número é limitado, infelizmente, nós não podemos passar de um certo número, não é? E uma vez que as senhas são retiradas, aí depois tem todo o processo ali de atendimento que será explicado na hora. O semeador fica na rua Itapiranga, 312. Agora tem uma coisa interessante.
Sim, por favor.
Nós noticiamos a Feira do Livro Espírita, né? E noticiamos a Laor. Os dois vão se juntar no dia 12, porque o Alaur vai estar lá na Feira Espírita também, das 10 da manhã às 12, né, no domingo, autografando os livros que ele tem.
Que bom.
Se alguém quiser ir lá, trocar uma ideia com ele, conversar um pouquinho com ele, pode...
Muito bom, está aí um fim de semana recheado com eventos importantes.
Depois nós voltamos a repetir adiante um
pouco. Aliás, né, antes do nosso programa aqui, estava acontecendo o programa do Leandro Lopes, né, um excelente programa. E o Leandro fez uma enquete aqui com os ouvintes dele, assim, se você pudesse encontrar um ente querido seu que já partiu, o que, que você falaria para ele? A enquete era essa, né? E o Borges vai estar mostrando outra coisa aqui, né? Falar o que, que o ente querido conta, fala para a gente, né? Ele que está lá do outro lado, né? Bom, tá aí, então, um convite para você, sábado que vem, curtir aqui o Semana Boa Nova com a Laura Borges e depois lá no Semeador, com a sessão de psicografia que ele vai fazer lá, a atividade pública, aberta ao público. 8h39, ô, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais, hein?
Turíbio, o pessoal está participando bastante. Eu gostaria de mandar um abraço para o Ramos de Albuquerque, Alessandra Ventrice, Luísa de Paiva, Kleber Marqueto e Rosicler Sete. Alessandra Ventrice, inclusive, ela comentou que os pais devem ajudar seus filhos a se fortalecerem. Ela sente que qualquer desentendimento na escola, que é pertinente da idade, é considerado bullying. A Nolita de Santo André, ela também fez um comentário, ligou para cá, comentou que está faltando os pais conversarem mais sobre Deus. Né, que isso realmente fortalece. E tem uma pergunta do Jair, do casal Jair e Nair de Interlagos. Beth, eles perguntam se o bullying pode ser causado por um conjunto de espíritos desencarnados querendo fazer mal a uma pessoa encarnada.
Sim, sim. Aí nós chamamos de os obsessores, né? Então, a partir do momento, tanto o agressor quanto a vítima, né? E nós podemos lembrar que o agressor não está sozinho. É um grupo de agressores comandados por um agressor. Então, eles, quando baixam a faixa vibratória, eles realmente são incentivados, são acompanhados pelos obsessores, sim. Tanto de um lado, do agressor, quanto da vítima, porque para essa vítima tem o sentimento de vergonha, mas também tem o sentimento de raiva, de ódio, que ali vai se formando, né?
Muito bem, 8h41, nós estamos com uma pessoa na linha aqui que vai entrar aqui para conversar com a gente. É a Gabriela Ottolini. A Gabriela Ottolini é a esposa do Flávio Ottolini. Gabriela, bom dia e seja bem-vinda aqui ao Semana Boa Nova.
Bom dia, tudo bem com vocês?
Tudo bem, Gabi. Gabi, nós estamos falando sobre o bullying e primeiro, antes de mais nada, né? Nós sabemos que você é uma profissional que atua muito fortemente junto com os jovens aí, com as crianças, nos centros espíritas. Conta pra gente, antes de mais nada, qual é a tua casa espírita e o que você faz lá antes da gente começar a falar das perguntas aqui.
Bom, é o Grupo Assistencial Irmão Romano, né? Nós temos a evangelização infantil e juvenil. Temos turmas de mocidade, de 4 a 6 anos, de 7 a 9 e também de 10 a 13 anos, né? E acima disso. Então, nós atendemos a todos os jovens aí, todas as faixas etárias, enquanto os pais assistem a palestra, né? Fazemos um trabalho aí bastante carinho ao longo do ano para as crianças.
Agora, Gabi, você tem se defrontado com situações de bullying lá dentro da sua comunidade, dentro lá do Irmão Romano, essas crianças, esses jovens com os quais você trabalha aí, você tem presenciado que eles têm passado por situações de bullying, não lá dentro da Casa Espírita efetivamente, mas até lá dentro pode ser, porque são todos jovens, mas mesmo nas suas vidas sociais, você tem se defrontado com esse tipo de ocorrência?
Sim, com certeza, em todas as aulas, né? A maioria, principalmente, as crianças comentam casos na escola, né? Então, a gente tenta auxiliar através do ensinamento de Jesus, né? Baseado na doutrina, uhum. de Allan Kardec, a melhor orientação para eles nesse momento. Porque, realmente, os casos têm aumentado com frequência. Né? Então, a gente tenta fazer esse trabalho com bastante carinho aí.
Pois é, essa era uma pergunta que nós iríamos fazer para você. O que é, que tipo de orientação você dá, que tipo de trabalho você faz com as crianças, né, com os jovens que passam por situações de bullying, que aliás, deve ser comum para crianças e jovens de todas as religiões passarem por isso, né? Que tipo de orientação você, especificamente, dentro da evangelização infantil, do trabalho com as mocidades espíritas, que tipo de orientação você dá dentro de uma casa espírita para jovens ou crianças passando por situação de constrangimento, de bullying?
A principal orientação é realmente nesse momento procurar respeitar o outro, né, independente de qualquer coisa, procurar auxílio, né, acho que isso é importante, de um professor, de um orientador, dependendo da idade da criança, esse auxílio se torna mais importante, né, o jovem, o adolescente, realmente, eu estava ouvindo com vocês, ele acaba não relatando esse fato, Então é importante falar, né? Porque se a gente está sabendo do problema, a gente consegue orientar, né? Então, importante mesmo é a conversa, aproximação, os pais estarem perto, sabendo o que está acontecendo com o seu filho, né? Então, a gente procura também, um objetivo nosso, envolver os pais, né? É uma equipe grande, a gente tenta passar isso também para todos os evangelizadores, né? Está bem próximo da criança e do adolescente, né? Não adianta ignorar o fato.
Uhum.
Ele existe, né? Então, conversar. E eu acho que essa é a principal orientação, é a conversa, é estar próximo, os ensinamentos de Jesus, passar sempre baseado no Evangelho, né, o que a gente tem que passar para eles, a gente passa orientação para vocês, vocês são jovens, são crianças, que já tem, né, a orientação, então nessa hora a gente tem que usar.
Muito bem, Gabi, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Semendo Boa Nova, muito esclarecedora a sua intervenção aqui, e quando você quiser, fique à vontade para ligar para a gente aqui e participar aqui ao vivo do Semendo Boa Nova, viu? Muito obrigado, viu?
Fiquei muito feliz com a oportunidade e com certeza, sempre que a gente puder contribuir, a gente vai estar junto de vocês. Toda essa equipe.
Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho lá no Irmão Romano, com esse trabalho bonito aí, esse trabalho com as crianças, os jovens aí, viu? Parabéns.
Imagina, é um trabalho de uma equipe também maravilhosa.
Muito
obrigada
bem.
Obrigada pela oportunidade e pelo trabalho de vocês. Parabéns especial aqui da nossa família.
Muito obrigado, Gabi. Um abração para você, um bom fim de semana para você e para o Flávio Tolini. São 8h46, um abraço especial aqui também para o Ramos Albuquerque, nosso companheiro aqui da Rádio ABC, nos ouvindo aqui, participando aqui do Semana Boa Nova, aqui, dando as suas opiniões aqui também, curtindo aqui a nossa página no Facebook. Obrigado, Ramos. Ramos tem um programa bonito chamado Amor Sem Fim, todos os dias de segunda a sexta, às 22 horas. Tá aí o convite para você. Aliás, programa bonito, fala de amor, umas músicas bonitas, tá? Arrumando casamento por aí, Ramos. Um abração para todos vocês que estão na nossa audiência, 8h46. Quero lembrar que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem um apoio institucional da Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. 8h47, o Rogério Alonso e Beth Modono com a gente aqui hoje falando sobre bullying. São tarefeiros lá do projeto Sementeira do Instituto Francis. Daqui a pouquinho nós vamos explicar um pouquinho mais sobre esse projeto e esse Instituto Francis, mas antes disso eu quero retomar aqui uma pergunta que havia deixado para vocês antes do nosso intervalo: quais são as consequências para aquelas pessoas que sofrem bullying? Rogério, Beth, quem quer começar por aí? Rogério?
Eu acredito que a consequência seja, no âmbito principalmente psicológico, emocional, onde essa pessoa que sofre, que é vitimizada, ela começa a ter um comportamento que é atípico dela a princípio. Mas a partir do momento que ela é oprimida, que ela sofre essa agressão, ela começa a mudar esse modo de ser. Então nós estamos falando de uma mudança de comportamento do ser humano. E por um lado não muito construtivo, né? Uhum. Ou seja, ele vai começar a ter uma autoestima mais rebaixada, ele vai ter problemas para dormir, para se alimentar, não querer ir na escola, cai o rendimento escolar, ele começa a viver, o mundo dele vai ficando pior.
Uhum.
E com isso ele também vai ficando muito pior.
Mexe no seu interior, né?
Exatamente, né? É a sua essência, né, que está sendo colocada à prova, né? E ele se permite também isso, né? Por quê? As pessoas não param para pensar, mas o agressor, quando agride, na verdade ele está falando dele agressor.
Uhum.
O agressor é que é o fraco na situação.
É porque está agredindo, né?
Ele precisa agredir, diminuir, fazer ameaça e ter a situação de poder para ele se sentir bem.
Uhum.
Por quê? Porque no fundo, como pessoa, ele é fraco. Ele precisa usar de outras ferramentas para que ele se sinta bem, forte, poderoso, capaz. E o que é agredido não percebe isso. Ele leva para si isso. Ele assimila como acreditando ou permitindo que aquilo que o outro fale seja verdade. E aí tem uma característica muito importante. Quando a gente fala, ah, mas a autoestima ajuda? Ajuda. Mas também a capacidade, talvez até pela autoestima, de retrucar. Aquele aluno em ambiente escolar que sofre bullying, mas ele retruca, não se caracteriza necessariamente bullying. O bullying a pessoa tem que aceitar e se calar. Aquele que retruca, de certa forma, ele está criando mecanismos para se defender de algo. Não incomoda, claro.
Uhum.
Mas ele está criando algum tipo de mecanismo. Ele retruca, ele fala. E às vezes, você pode até falar, mas ele está tentando, às vezes, usar até da mesma ferramenta que o outro está usando. Veja bem, é algo que ele, na hora, brotou como uma forma de defesa, porque está se sentindo ameaçado. Diferente daquele pai que, dentro do lar, fala, não, vai lá e dá porrada. Uhum. Vai lá e faz isso. Quer dizer, é como se, institucionalmente, vamos fazer a agressão, que é esse o caminho. Diferente dessa situação de quem está ameaçado, retruca, defende, né? Uhum. Não se caracteriza necessariamente o bullying, né?
Agora, existem consequências espirituais também para situações de bullying aí, Hélio, Marinho? Tem consequências espirituais? Deixa algum resquício aí espiritual também, o bullying?
Deixa sim, né? É porque, veja bem, né? Talvez não seja nem para hoje esse assunto, mas os nossos inimigos desencarnados, eles têm acesso à nossa tela mental e sabem o quanto nós somos frágeis. Onde nós somos frágeis, o que nos incomoda, aquilo que nós escondemos de todo mundo, assim, eles têm acesso, eles sabem o que nos incomoda, o que é aquilo onde é que nós somos frágeis. Eles estimulam diretamente esse agressor encarnado, a falar justamente, tocar naquele ponto onde a pessoa é frágil. Uhum. É por isso que quando toca naquele ponto, a pessoa ela reage de uma forma, ela é afetada, né? Se nós pensarmos que isso é feito premeditadamente, e é premeditado isso é feito de uma forma premeditada, estudada, não é um acaso assim. A gente vai, isso acontece, não, isso não é bem assim, não é bem um acaso, não. Isso é premeditado, né? Para enfraquecer, como o Rogério bem disse, porque a ideia é enfraquecer o outro, para que você fique forte, né? Quer dizer, então eu tenho que minar, vou quebrar as pontes, todas as pontes dele, para ele não conseguir atravessar mais, nem atacar mais, né? Na guerra é assim que funciona, é uma guerra, né? Não deixa de ser uma guerra. E quando você vai atacando essas pontes do outro, vai quebrando essas pontes para que ele não consiga se movimentar, você vai enfraquecendo, aí ele não consegue reagir mais, né? Não consegue reagir mais. Só que lógico que isso também tem consequências espirituais. Tanto para quem agride, quanto se ele fizer isso consciente, porque às vezes ele faz inconscientemente, ele faz por brincadeira. Todo mundo fala, eu falo também. Ah, o quatro olho, porque usa óculos, né? Ele, o outro fala também, não sabe o que está falando, mas quem estimula ele para ele falar, sabe o que está fazendo, né? E isso aí vai ter consequências espirituais, as consequências vão ser graves. E sem contar também que nós temos aí o instinto gregário, né? Que é um dos instintos básicos dos nossos três instintos básicos, que é o gregário, de coesão de grupo, que você precisa ser aceito. E é na adolescência, na infância, da segunda infância para a adolescência, que a nossa parte mais difícil, você ser aceito pela sociedade, pelo seu grupo. Como é que você vai ser aceito pelo seu grupo se você vem de uma forma diferente dos outros, né? Se alguém determinou, fez uma ditadura do aspecto físico, que tem que ser alto, magro, né? tem que ter cabelo, tem que ter, sei, não pode usar óculos, não pode. Então essa ditadura do aspecto físico, que é feita pelo marketing, inclusive eu tenho coisa que o Rogério falasse um pouquinho sobre isso depois. E a França hoje está até debatendo, segundo soube essa semana, que tem uma lei lá que está proibindo. Quando você colocar uma foto numa revista de um artista, uma coisa, se a foto foi trabalhada, ele foi emagrecido, né? Emagreceram um pouquinho, né?
Tirou Photoshop,
tirou uma manchinha, tem que colocar na olha, essa aí foi tratado por Photoshop, que aquilo não é real, aquilo não pode ser, não pode
vai acontecer. Vai vir à tona um monte de coisa, hein? 8h54, o Marinho queria fazer um comentário.
Eu acho que nessa questão que você pergunta, Toríbio, sobre as consequências espirituais, nós temos que também destacar que a Casa Espírita, ela é bem orientada, a filosofia espírita procura trazer para as pessoas um sentido de autoconfiança, um sentido de fé, né? Um sentido de que nós temos um pai que nos ampara, que nós temos mentores espirituais, que nós temos arquitetos espirituais que cuidam do universo. Ou seja, que nós estamos inseridos num contexto e que nós estamos sendo cuidados de alguma forma pela natureza e por Deus em todos nós. Sem tirar, evidentemente, a nossa responsabilidade, sem tirar, evidentemente, a nossa parcela, a nossa parte daquilo que nos compete fazer. Então, todas as vezes que nós temos um processo de bullying que faz o contrário, que mina a confiança da pessoa, está indo no caminho inverso daquilo que se faz, quer dizer, é um desserviço do ponto de vista espiritual para a pessoa ter a sua confiança em si mesmo, para a pessoa aprender, saber que ela tem um potencial de aprendizado, saber que ela pode realizar coisas, saber que ela é importante, saber que ela pode ter seus sonhos, que ela pode realizar os seus sonhos, saber que se ela tiver fé, que aquilo vai ajudá-la a prosseguir. Então percebe, quer dizer, de um lado, tudo aquilo que se pensa e se procura mostrar para uma pessoa do ponto de vista de crescimento de alma, de crescimento espiritual, o bullying ele vem e faz o contrário. Então uma consequência acaba sendo fragilizar isso tudo que está aí, não é? Então daí a importância do que aconteceu agora há pouco, não é? De nós termos os jovens numa organização religiosa aprendendo a confiar, aprendendo a ter fé. A importância que nós temos de mostrar para as pessoas que somos espíritos em crescimento, somos espíritos que temos nossa capacidade de realização, né?
Muito bem, 8h56, Clarissa, como é que nós estamos por aí nas redes sociais?
Posso fazer um comentário bem rápido, Andres? Isso que eles comentaram é muito importante e cabe uma reflexão para nós adultos. Apesar do tema hoje ser bullying escolar, a gente vem falando de uma situação que a gente ocorre com frequência na infância, mas muitas vezes nós adultos somos instrumentos desse tipo de bullying com as pessoas na nossa família, no trabalho, e isso causa uma autoestima baixa, levando as pessoas a uma depressão, e a gente pensa, é só uma brincadeira. A gente só está fazendo uma brincadeira, uma piada sobre a forma física, sobre o cabelo, sobre o corpo, enfim. Mas a gente não sabe as consequências que isso está causando na outra pessoa. Então, que a gente possa refletir nessas nossas brincadeiras, porque muitas vezes pode estar magoando uma pessoa.
É porque o grupo é mais forte que o indivíduo, né? O grupo é mais forte que o indivíduo. Então, é muito importante. Quem manipula o grupo, acaba manipulando os indivíduos, né? E o marketing manipula o grupo. Se a moda é amarelo, e resolve que esse ano vai ser amarelo, quem não tiver de amarelo depois de 6 meses, vai se sentir deslocado dentro do grupo.
Bom, e falando dos nossos ouvintes, mandar um abraço para Sandra Bronson, Elaine Apolônio, Alessandra Souza, Sérgio Esforcim, Ângela Delgado, Janete Gomes, Eunice Aparecida Rodrigues, o Davi Orico, que está nos ouvindo de YouTube, e Adalberto de Guanazes, que eu vou fazer a pergunta dele no próximo bloco. E aproveitando, mandando um abraço para Eunice, ela até comenta que hoje tem um filho de 25 anos, ele é um rapaz muito retraído e ele comenta que sofreu bullying na infância, e hoje ele não consegue ter uma vida normal. Então a gente vê que realmente as consequências do bullying, né?
Aliás, uma Eunice, aproveitando a nossa ouvinte Eunice fazendo essa colocação, que ela procure, né, orientação profissional para o filho dela, mesmo ele tendo 25 anos, é um rapaz, e também uma orientação religiosa mesmo, como o próprio Mário estava colocando, né? Buscar ajuda no psicólogo, numa casa espírita ou numa outra religião.
Nas duas coisas.
As duas coisas simultaneamente, né? Porque aí resolve mesmo, né? 8h58, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Seu Mendo Bonova. Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. Quero lembrar você que nós vamos juntos até às 10 da manhã com o programa de hoje falando sobre bullying. Daqui a pouquinho você acompanha aqui pela ABC o programa do João Ferreira. Logo mais às 10 horas entra o João Ferreira aqui. Um programa alegre, descontraído para você curtir também. E nós vamos juntos até lá então, até às 10 da manhã, falando sobre bullying. Liga pra gente aqui, participa. 4435-9020 997-666-555. Você que está curtindo a nossa página no Facebook Live, eu estou vendo aqui as pessoas que estão curtindo a gente, dá uma ligadinha, faz um post pra gente. gente aí, curte a nossa página, comenta o que você está achando do nosso programa, entra na página lá da Rádio ABC se você não está curtindo e deixa lá o seu comentário. Bom, vamos deixar aqui uma pergunta para a mesa aqui, para vocês responderem no nosso retorno. Quais são as nossas responsabilidades espirituais, a responsabilidade pessoal, quando nós praticamos bullying contra alguém? Quando nós somos os praticantes do bullying. Vamos voltar já já, não muda a emissora não, que nós vamos voltar já já respondendo essa pergunta que nos fará refletir um pouquinho. Voltamos já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos esportes. ABC nos esportes. A equipe ABC traz todas as novidades, informa e debate os principais acontecimentos do esporte regional. ABC nos esportes. Toda segunda, às 9 da noite.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000. Todos os sábados, às 7 da noite, você ouve Encontro Sertanejo.
Alô, ouvintes, todos os sábados, a partir das 19 horas, estarei com vocês com o meu programa Encontro Sertanejo. Até lá!
Encontro Sertanejo.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço. Só faz bem. Amizade, esporte, diversão. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 5 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema bullying, um tema muito interessante, instigante, que nos convida a refletir bastante sobre isso, né? Aliás, porque praticamente todos nós, em algum momento da nossa vida, já sofremos por isso, ou até sofremos hoje, né? Mas antes de nós continuarmos aqui, nós estamos recebendo hoje com muito carinho aqui o Rogério Alonso e a Beth Modono, que são atuantes tarefeiros do Instituto Francis, do projeto Sementeira do Instituto Francis. Antes de mais nada, Rogério, conta para o nosso ouvinte aqui quais são as suas atividades profissionais e o que é o Projeto Sementeiro, Instituto Francis, Beth também, por favor.
Bom, eu tenho formação em psicologia na área clínica, atuo como educador e psicólogo escolar, atendo muitas crianças e no Projeto Sementeira eu sou psicólogo, fazendo com que a gente trabalhe com crianças do infantil 1, que tem um problema, infantil 1 e infantil 2, que tenham problemas de aprendizagem. Uhum. Então, a gente atua no sentido de entender qual é a dinâmica escolar, qual é a dificuldade de aprendizagem e tentar, de certa forma, melhorar, fortalecer esse aluno para que ele possa ter condições de melhorar o rendimento dele em ambiente escolar. Basicamente, essa é a essência.
Beth, você, a sua formação, a sua atividade no... O que é o Projeto Sementeiro? O que é o Instituto Francis?
O Projeto Sementeiro é um projeto do Instituto Francis, que é uma entidade assistencial ligada ao grupo Núcleo Espírita O Semeador, né? E o projeto Sementeira, ele é um projeto que visa o atendimento nas áreas de psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia nos problemas de aprendizagem, nas dificuldades de aprendizagem.
E é aberto ao público?
Sim, sim. Ele fica lotado lá no Semeador.
No Núcleo Espírito Semeador.
Isso. E nós atendemos a crianças e jovens do ensino fundamental 1 e 2, com dificuldades de aprendizagem.
Tá.
E é totalmente gratuito.
Mas mas fica dentro de uma casa espírita. É espírita,
é
isso?
Não é espírita, não tem conotação nenhuma religiosa. Nós usamos o espaço físico
do espaço
Semeador.
Físico só. Podia ser em outro lugar também, está usando lá por uma
facilidade. O
Semeador nos
cedeu.
Perfeito.
Né? E no caso, a gente, a pessoa com indicação de atendimento, com alguma encaminhamento para atendimento psicológico ou psicopedagógico ou fonoaudiológico, pode nos procurar.
Endereço? Rua
Itapiranga
312. É isso, então tá bom.
É isso mesmo. A minha formação, eu sou psicopedagoga como
Sim.
formação,
E no Instituto Sementeira eu estou atendo as crianças e jovens.
Perfeito. Marinho.
Eu acho que só falta dizer uma coisa a respeito do Rogério e da Beth. Que eles fazem todo esse trabalho como voluntários.
Ah, são voluntários. Aliás, não só eles, né? Tem mais, né? Tem mais voluntários, né? Como é que é ser voluntário num projeto desse, hein? Qual a sensação que dá?
De doação.
E é bom? Uma sensação boa?
É boa. Se não fosse bom, a gente não ia estar fazendo, né? Porque aí é uma agressão comigo mesmo, fazer algo que não me dá prazer, né?
Muito bom. São 9:08, então eu quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem um apoio institucional da Mega Livros Espíritas, também da editora Bezerra de Menezes e da Torcisão. Torcisão, www.torcisão.ind.br, Mega Livros, www.megalivros.com.br e Editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser nos apoiar, como fazem essas três entidades, essas três empresas, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Lembrando também que sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Alaor Borges, que vai falar para a gente aqui sobre a questão dos contatos com os nossos entes queridos. Mediunidade Consoladora. Saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Eunice Aparecida Rodrigues Palma. Parabéns, Eunice, você é a ganhadora do livro da primeira hora. Pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita ao Semeador, Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, todas as quartas-feiras, às 20h às 21h30, e hoje, ou todos os sábados, das 10 às 11h30. Marinho, você queria fazer um comentário?
Não, é só lembrar que nós temos uma pergunta no ar
que vai entrar agora. Né? Que vai entrar agora aqui, que é aquela pergunta que eu deixei para vocês antes do nosso intervalo, que de acordo com o Espiritismo, nós temos responsabilidades pessoais, espirituais, para aquelas pessoas para quem nós geramos o bullying, aquelas pessoas que nós praticamos o bullying, que o bullying foi nossa iniciativa, temos responsabilidades?
Olha, no campo espírita, eu não sou a melhor pessoa para falar, mas o pouco que eu sei, eu acredito que no livro dos espíritos, esteja falando da nossa responsabilidade com as coisas criadas por Deus, né? E o ser humano é uma dessas criações. Então, se a gente não respeita a própria criação divina de Deus, que somos o semelhante, eu acho que a gente está indo contra os ensinamentos, né?
Perfeito. Né? Com certeza. Beth, temos responsabilidades?
Não, com certeza. Temos tanto a responsabilidade de uma vida melhor das pessoas, quanto de contribuir para um prejuízo por toda uma vida, né? Porque nós observamos que o bullying, ele afeta a pessoa não só na juventude ou adolescência, e sim a coisa se perpetua se não houver uma intervenção, né? E a gente acaba sendo responsável, porque a vítima do bullying, do nosso bullying, ela sempre vai estar lembrando do que ela passou e automaticamente a nossa pessoa entra. Então, com certeza, não virão boas vibrações para nós.
Aí, se você, nosso ouvinte, está sofrendo aí, sofreu bullying em algum momento da sua vida, se você sofre até hoje, depois de muito tempo com essas situações, lembra que é sempre possível buscar uma ajuda, independente da sua idade. Se você tem 18 anos, 15 anos, 10 anos, se é 80 anos, vai buscar ajuda espiritual, ajuda numa casa espírita, ajuda num psicólogo. É por isso que os profissionais são preparados para isso. Eles se formaram, estudam, pesquisam para isso, para orientar, para ajudar. É isso que a Beth está dizendo. Então, tem pessoas que sofrem muito com isso, e então isso pode trazer consequências. Então, vai buscar ajuda. Sempre há uma oportunidade de buscar a felicidade, né?
Hélio, no campo das consequências, o resultado das ações dessa pessoa que sofreu o bullying, ela tá a pessoa que provocou, ela é corresponsável, ela está diretamente ligada com todas as consequências dos atos que aquela pessoa fizer. Como, por exemplo, nós estamos com aquele caso do rapazinho lá que já atirou em outras pessoas. Uhum. Quem começou, quem provocou o bullying nele de maneira é consciente, saber o que estava fazendo, esse aí ele é corresponsável. Ele é responsável, ele vai responder por todas as consequências dos atos daquela pessoa com quem ele fez o bullying.
E agora ele vai responder no plano espiritual, né?
Espiritual, para a eternidade.
Agora vai ser. Bom, olha, tem aqui o Ricardo Leão Neto. Tá, um abração, Ricardo, pela sua. Estou vendo que você postou aqui. O Ricardo está falando assim: fala para os nossos convidados falarem mais próximo do microfone. Já está no ar, Ricardo. Você vê que a gente está pedindo aqui, viu, Ricardo? Obrigado, Ricardo. Sempre contribuindo com a gente, nos ajudando a fazer o Semenda Boa Nova aqui. Fala no microfone para o Ricardo, ver se ele está ouvindo legal agora.
Aí. Alô, melhorou?
Ah, Beto, fala para o Ricardo aí, ó.
Bom dia, Ricardo.
Ah, Ricardo, olha a sua contribuição, como é boa. O ouvinte sempre ajuda a gente aqui. Clarissa, como é que nós estamos, hein?
Temos bastante perguntas, Soribe. A primeira é do Ricardo Leão Neto. Marinho, existem espíritos, ele faz uma brincadeira, um trocadilho, bulinadores, ou seja, que incitam a prática do bullying?
Sem dúvida que existem. E muitos estão encarnados, esse que é o problema. essa questão é exatamente o que parte do coração de cada um de nós, como que nós nos relacionamos com o próximo. Muitas vezes, como é que nós queremos nos afirmar perante o grupo, diminuindo o próximo, quando nós não respeitamos, não sensibilizamos, não somos sensíveis àquilo que o próximo não gosta e nós acabamos exaltando. Isso são coisas da alma, são coisas do espírito, e que pouco importa se o espírito está encarnado ou está desencarnado, porque ele tem isso dentro dele, ele faz isso por alguma razão. E claro que nós não estamos aqui julgando nem criticando. O que nós precisamos é aprender a amar. O que nós precisamos é aprender a respeitar o semelhante, não é? São muitas as razões pelas quais, muitas vezes, nós provocamos o bullying em alguém. Às vezes a gente acha que é uma simples brincadeira, por não avaliarmos qual a consequência que nós vamos ter na vida de uma pessoa depois. Muitas vezes fazemos por maldade, muitas vezes fazemos simplesmente para nos afirmarmos perante o grupo que a gente está envolvido. Muitas são as razões. E não há dúvida nenhuma de que isso é uma coisa que vem lá de dentro de cada um, não é? Portanto, se a gente está encarnado ou desencarnado, não importa muito. O que importa é o que a gente sente no coração.
Bom, antes de ir para a próxima pergunta, gostaria de mandar um abraço para o Salomão, para a Leila Velar, para a Alexandra Alonso também. Rogério, a próxima pergunta é do Marcelo Toniol, nosso ouvinte. Ele comenta que o bullying sempre existiu, porém, na opinião dele, as crianças de hoje são mais sensíveis do que no passado, vindo a sofrer mais com essa situação. Ele gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso.
É verdade, porque o mundo está mudando. Na minha época não tinha internet, na minha época não tinha rede social. Na minha época tinha outras coisas a serem feitas, né? Não tinha computador, não tinha tablet. Quer dizer, você ficava mais tempo em família, quase não tinha televisão, porque pegava 3 ou 4 canais. Quer dizer, a gente não ficava na sala. Antigamente, pelo menos na minha época, os sofás na sala ficavam um de frente para o outro, porque a gente conversava. Hoje, o sofá fica virado para a televisão. Ou seja, e isso quando cada um não vai para o seu quarto na sua televisão. E cadê a conversa? Cadê o diálogo? Cadê a troca do dia a dia, daquilo que aconteceu para cada um? Onde está? É nesses momentos que há a troca familiar, que um começa a conhecer o outro, que um se aproxima do outro, que um vê a fragilidade, a limitação do outro de cada dia. Ser frágil não é problema. A questão é entender o porquê eu estou frágil hoje diante dessa situação. Quando você entende o porquê que você é frágil, você não leva isso para toda a sua vida. Porque há um entendimento, há uma aceitação e você busca uma melhora. Quando a Beth fez o comentário, tem gente que sofrem isso a vida toda. Claro, porque as nossas vivências nos acompanham. Elas não ficam numa gavetinha, hoje eu vou pôr ela na gavetinha. Tanto faz você ter 10 anos, como você ter 75, 80. A única coisa que não tiram de você é aquilo que você viveu. Então, se a gente entende aquilo que a gente está vivendo e o porquê que está vivendo, a gente tem um entendimento da situação, e esse entendimento vai abrir possibilidades. Abrindo essas possibilidades, você pode aceitar algumas coisas que são próprias suas, porque nós podemos ser limitados. Qual é o problema da limitação? Eu não preciso ser bom em tudo. Isso é uma cobrança hoje da sociedade. Você hoje vai procurar um emprego, ninguém pergunta se sabe falar português, inglês, espanhol. Porque como você vive no Mercosul, na América do Sul, pressupõe que o inglês todo mundo tem que falar. Você tem que saber sua língua mãe, o português. E você tem que saber o espanhol, porque você vive no Mercosul, na América do Sul. É, eles querem saber se você tem o quarto ou quinto idioma. Quer dizer, fala alemão, fala francês, fala italiano. Quer dizer, cada vez o grau de exigência é maior. É aí que eu falei de um processo de globalização, de crescimento, que leva o quê? À exaustão humana. Porque cada vez você tem que ser melhor. Cada vez você tem que provar mais coisas para o outro e para você mesmo. Por quê? Você quer a aceitação do outro, então você se cobra mais. Poxa, isso provoca o quê? Você acaba perdendo energia. Você fica fraco. E aí o que, que acontece? Essas situações limites começam a emergir. Essas explosões, a gente está falando do Brasil, mas é no mundo todo que isso está acontecendo. A gente vê há quantos anos o americano lá, o adolescente americano no colégio vai, mata não sei quantos de rifle, que lá tem a facilidade dos armamentos, mata não sei quantos. Na Austrália teve aquele caso famoso uns 4 anos atrás do menino um pouco mais obeso que o outro, ficou provocando, o menino pegou, levantou e deu um golpe, jogou no chão, né? A gente está vendo isso no mundo acontecendo. Então, sim, as pessoas estão mais frágeis. Eu acho que a tecnologia tem o seu lado bom para alguns aspectos. Poxa, a gente não pode perder... todo mundo busca ser feliz. Talvez é o que o pessoal mais deseja. Ter saúde também. A tecnologia voltada para a medicina é uma coisa maravilhosa. A tecnologia no campo da medicina. Mas para outros campos, ela traz alguns prejuízos.
Beth, o Rogério está comentando bastante sobre os desafios do mundo atual. E o Adalberto, de Guanazes, faz uma pergunta nesse sentido, e podemos entender do ponto de vista espírita. Em relação ao bullying, por estar tão presente na sociedade hoje, a gente pode dizer que estamos progredindo materialmente, moralmente, espiritualmente, ou estamos regredindo?
Não, nós sempre progredimos, não existe regresso. E eu acredito que tudo isso que nós estamos vivendo é uma consequência desse progresso. Né? E a base, o início de tudo está nas relações familiares, né? Então a gente percebe que a humanidade progride, mas está havendo alterações no seio familiar, e essas alterações elas implicam diretamente nessas vivências, inclusive de bullying, como nós já falamos aqui. A questão do exemplo dos pais, a questão da falta de uma orientação religiosa, a questão da falta do respeito. Então, tudo isso vai fazendo com que as pessoas, as crianças, cresçam sem uma orientação. Então, foi falado aqui também a questão de que muitas crianças jovens sofrem sem falar para ninguém. Mas por que isso? Porque nunca foi estimulado a expressão dentro do lar. A criança, ela fica no quarto dela assistindo televisão, ou ela fica numa sala, o pai está no bar, ou a mãe está na vizinha. Então, não existe essa orientação. É falado o quanto a comunicação, ela, tanto da internet quanto da televisão, ela influencia no comportamento dos jovens, mas não se refletem junto com os jovens o que está se passando na televisão, né? Então o filho, ele fica no videogame horas e horas no computador e não existe um monitoramento do que está sendo feito. Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, nós assistíamos as novelas à noite, que era uma forma de estarmos juntos, e nós comentávamos das situações que eram apresentadas na televisão. Então, isso reforçava uma postura crítica deles, né? Então, o que a gente percebe é esse afastamento da família, da criação de novos valores que acabam perdendo a questão fundamental, que é o respeito ao ser humano, o amor ao próximo.
Gilberto, né? É um afastamento das nossas raízes, né?
Sim, com certeza.
Porque a instituição família é o berço do nosso surgimento.
Sim.
Ou seja, é um afastamento das nossas raízes. E o valor moral, respeito, talvez seja o valor mais importante para a sistemática do ser humano, da vida. Então, isso não se aprende na escola, isso se aprende em casa. E claro que a escola cabe continuar estimulando isso, né?
E nas religiões também.
Com toda certeza. E o bullying está tão presente na nossa vida que a gente não percebe. Não é só o ambiente de trabalho, que alguém faz uma brincadeirinha e às vezes a gente não gosta. A gente tem que falar que não gosta. Se colocar, usar da empatia, se colocar no lugar do outro. Falando, não brinca assim que eu não gosto. Isso não é ser chato. Isso é pontuar algo que não te faz bem e que o outro vai saber. E a gente muitas vezes não fala e fica levando uma situação mal resolvida. Por exemplo, vamos pegar revistinha em quadrinho. Se você pegar a revistinha da Turma da Mônica, não é propaganda, viu, pessoal? Mas se você pegar, é puro bullying. O Cebolinha batendo na Mônica, a Mônica bate
em todo mundo.
Quer dizer, você vê uma história em quadrinha super famosa e disseminada, em que o tempo todo você vê que tem uma mensagem de bullying. Ah, mas existem outras mensagens. Sim, mas talvez a forma como essa mensagem é mostrada não seja a mais acertada, né?
Eu fico com dó do Cascão. Até pelo nome, coitado.
Eu não só quero perder, só o ponto da família. Temos que estar atento que existe hoje, claramente, para mim e para todo mundo, está sendo orquestrado, ou seja, alguém, tem um grande maestro aí, né? Ou alguns maestros, com intenção bastante clara de dissolver a família. Nós temos que tomar muito cuidado, prestar muita atenção em tudo que é aquilo que está afetando a nossa família, que está entrando, porque a ideia é dissolver a família. Que a família é o último elo que impede que algumas pessoas assumam certos poderes aí no mundo. Então nós temos que ter muito cuidado e aquilo que a Bete falou, vamos reforçar o que o Roberto está falando, reforçar essa questão de família, trazer as nossas crianças, os nossos jovens para junto de nós, o mais rápido possível, não deixe, não negligencie aí, porque se perder aí, nós vamos perder a mão.
Existe uma doutora, doutora Viviane Mosé. Ela é doutora em filosofia e psicologia, ela é psicanalista também. E ela fala um termo muito interessante, que a gente precisa fazer uma agenda afirmativa da vida. Uma agenda afirmativa da vida. Ou seja, nós precisamos resgatar os conteúdos básicos pelos quais nós, seres humanos, precisamos viver. Estamos aqui com essa capacidade. E isso não está sendo visualizado, não está sendo percebido. Ou seja, uma agenda afirmativa de viver sobre a vida. Eu acho que isso é uma coisa que vai de encontro com o processo de desumanização da sociedade e vai de encontro também com a exaustão do ser humano, né? Que leva a essas situações limite.
Muito bem, 9h26, nós estamos aqui ao vivo, só lembrando aqui, já chegando aqui no estúdio, João Ferreira, daqui a pouco, das 10 horas, entra o João Ferreira, que já está aqui no estúdio, todo feliz, alegre, como sempre, radiando energia. Parabéns pelo seu programa, está muito bom. 9h26, nós estamos aqui falando sobre bullying, dá tempo da gente dar uma corrida aqui ainda. Os ouvintes estão ligando aí, Clarissa, estão mandando mensagens?
Tem mais perguntas. Gostaria só de fazer um comentário da Emanuele Gambeira. Ela escreveu que a própria discussão sobre o tema demonstra a lei do progresso.
Sim,
né?
Sim.
Porque anteriormente o tema sequer era tratado. Marinho, a pergunta é do Eros Marquito. O bullying é a antítese do que Jesus nos ensina em seu evangelho?
Sem dúvida. Se nós caracterizarmos o bullying como uma agressão, se nós caímos bullying como uma agressão, seja física ou moral, evidentemente é totalmente contrário ao princípio de amor, aquilo que se prega no cristianismo, né? O Rogério falou muito bem da questão da empatia, né? De nós nos colocarmos no lugar do outro.
E na essência dos ensinamentos cristãos é isso, é amar ao próximo, né, como a gente ama nós mesmos, nos colocarmos no lugar do outro, não tenha dúvida. O Eros está correto.
9h27, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Manudinho vai fazer as inserções comerciais, e depois do nosso retorno nós vamos entrar com o jogo rápido. E a primeira pergunta do jogo rápido vai ser: qual a importância da educação moral dos nossos filhos, principalmente durante a infância, na orientação do relacionamento com o próximo? Essa vai ser a primeira pergunta do jogo rápido, logo depois do nosso intervalo. Marinho, você queria fazer um comentário? Não? Bom, são 9h28, vamos fazer uma paradinha então por aqui. Vai ligando pra gente aqui, 44-35-90-20, 997-666-555. Manudim vai fazer as inserções comerciais, voltamos já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo, porque me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
Programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Gente amiga, gente querida da Rádio ABC, seu amigo João Ferreira, tô aqui pra te fazer um convite. O seu final de semana começa em ótima companhia. Sabadão, de 10 ao meio-dia, eu estou com você aqui no programa da família brasileira. O Quero Cola Pesquisa do Dia, o bate-papo gostoso, a sua participação, as fofocas, o esporte, a agenda, a saúde e os destaques da semana debatidos com você também. Programa João Ferreira, todo sábado, de 10 da manhã ao meio-dia, aqui na Rádio ABC AM 1570.
O que é, o que é, o que é, o que é, etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome. Sabe onde tem? Mas cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Clínica Alêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema bullying. Estamos recebendo aqui o Rogério Alonso e a Beth Modono, que são especializados nessa área aí, são atuantes tarefeiros lá do núcleo do Instituto Francis, no projeto Sementeira, que trabalha com crianças com dificuldade de aprendizagem, etc. Tal. Bom, uma equipe multidisciplinar. Marinho, nós temos aí algumas informações para passar para
você. Eu gostaria de repetir a notícia que demos no primeiro bloco, que eu acho que é muito importante, de que no próximo final de semana, no dia 11 e dia 12, vai acontecer aqui na cidade a 42ª Feira do Livro Espírita, não é? E ela vai ocorrer ali no Centro Espírita José Domingos Bueno, na Rua das Pitangueiras, número 471. Serão oferecidos livros com muito desconto, praticamente a preço de custo. São livros orientados especificamente para os estudos, para a filosofia, são livros espíritas, né? E queria também destacar que no próximo dia 11, nós vamos ter ali no Núcleo Espírita Semeador a presença do médium Alaur Borges, que vai estar ali desenvolvendo uma atividade de psicografia de cartas de parentes já desencarnados. Esta época de finados é uma época que tradicionalmente o semeador promove esse evento, com a ideia de passar a mensagem de que o espírito sobrevive à morte. E ali, portanto, aqueles que quiserem se candidatar a receber cartas, né, de seus parentes, podem tentar. Lembramos que são muitas pessoas que buscam e apenas algumas é que recebem, naturalmente, não é todos, né? E o Núcleo Espírito Semeador está na Rua Itapiranga 312, e as senhas começarão a ser entregues ali a partir das 13h30. E a reunião propriamente dita vai ser a partir das 19 horas.
O Natal está próximo aí, né? Presentes. Então, o livro, um dos melhores presentes que você possa dar no Natal é livro. Porque as pessoas nunca descartam um livro que ganhou com a dedicatória. Não descarta. Você não pode até não ler imediatamente, mas um dia ele vai guardar aquilo e um dia ele vai ler. E os preços são muito bons. Você pode contemplar muitos amigos com muitos livros, com um pouco dinheiro, na Feira do Livro, que vai ser semana que vem. Parece lá que é muito baratinho e coisas muito interessantes.
9h36, como nós prometemos, nós vamos retornar aqui já com um jogo rápido. Então vamos começar aqui. Hoje vamos fazer diferente. Vamos começar com os nossos convidados aqui. Rogério, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Qual a importância da educação moral dos nossos filhos, principalmente durante a infância, na orientação do relacionamento com o próximo?
É fundamental porque vai servir de alicerce
para o crescimento dessa criança e, de certa forma, aproximação com o relacionamento, tanto familiar como também escolar. Mas, basicamente e fundamentalmente, uma preparação para a vida vai ser, né?
Beth, de que maneira os pais podem preparar os seus filhos para situações de bullying?
A preparação já vem desde o nascimento, podemos dizer, que fortalecendo a questão emocional mesmo dele, dando essa preparação religiosa, independente de que religião seja, mas é importante que haja o respeito ao próximo, o respeito a si mesmo. Então, os pais, eles contribuem totalmente para essa questão.
Hélio, frequentar uma religião pode ajudar uma criança que sofre bullying?
É fundamental que toda criança frequente uma religião, a religião dos pais, não importa qual seja ela. Depois, lá mais lá para frente, ela escolhe o caminho dela. Mas os pais têm por obrigação levar a criança para uma religião, a religião que eles professam, preferencialmente, que ele possa falar sobre isso. Né? Não deixe de fazer isso, não.
Marinho, nas obras do Kardec, ele fala alguma coisa para a gente sobre o nosso comportamento em relação às ofensas que nós recebemos de outras pessoas?
Sim, toda obra de Kardec é uma obra bastante ampla no sentido da evolução do espírito, né? E à medida que nós fazemos a nossa preparação, a nossa evolução interior, que nós adquirimos mais confiança, que nós adquirimos mais preparo, que nós sabemos que nós somos espíritos imortais, que nós estamos crescendo, que precisamos controlar a nossa inteligência emocional, sem dúvida nenhuma, isso nos fortalece.
Clarissa, como é que Allan Kardec considera as pessoas que sentem ódio e rancor?
Allan Kardec comenta em suas obras que são pessoas sem elevação nem grandeza, mas é claro que são pessoas, espíritos, que vão evoluir através de todas essas experiências e um dia vão aprender, né, a perdoar, a compreender seus semelhantes.
Muito bem. Rogério, o bullying ocorre somente entre crianças ou pode envolver adultos?
Envolve adultos também, né? Uhum. Eu não sei se o termo bullying num ambiente de trabalho é o mais adequado, porque bullying caracteriza um ambiente escolar, né? Mas os acessos ou os excessos no ambiente de trabalho, a gente pode analogicamente comparar ao que acontece na escola, né? Então, eu acredito que nesse ambiente, não seria um bullying propriamente dito, mas é uma agressão que está acontecendo.
Beth, as turmas de mocidade espírita que atuam nas casas espíritas podem ajudar os jovens nessas situações de bullying aí? De que maneira isso pode acontecer?
Através da orientação, né? E através do exemplo e dos ensinamentos. Eu acho que ajudam e muito, né? Essa questão, mostrando e fortalecendo espiritualmente o jovem, né?
Hélio, o bullying pode ter algum caráter, algum efeito positivo, como, por exemplo, despertar na pessoa que é ofendida algum tipo de comportamento que ela possa vir a corrigir as suas atitudes?
Se vier em forma assim de bullying, como nós estamos falando agora, talvez o resultado é meio pífio. Uhum. Até, porque as pessoas se movimentam pelo medo sempre, né? Dificilmente as pessoas se movimentam pelo prazer. Quase sempre é pelo medo. O marketing sabe disso e eles exploram isso, né? Então, quando você coloca medo nas pessoas, depende da dosagem desse medo que você coloca, ela pode ser fatal e imobilizar até a pessoa, em vez de movimentá-la, né?
Marinho, os espíritos podem influenciar as pessoas a praticarem o bullying contra outras pessoas? E por que que eles fazem isso?
Sim, isso ocorre e está relacionado com aquela pergunta que veio do nosso ouvinte, né, sobre os espíritos bolinadores, né? Isso existe sim e é mais frequente do que a gente possa imaginar. Porque, infelizmente, existem espíritos que, como nós, né, eles... A característica do espírito após a morte é a continuidade do que cada um é. Se a nossa sociedade é uma sociedade imperfeita, se nós temos a nossa sociedade pessoas que se comprazem em agredir o semelhante, que se comprazem em fragilizar muitas vezes o semelhante e trazerem uma opressão moral para o semelhante, não é? Se comprazem com isso, não há dúvida que a partir do momento que essa pessoa venha a desencarnar, ela continuará fazendo isso no mundo espiritual. E isto caracteriza a inferioridade e caracteriza como é que a pessoa se satisfaz diante do constrangimento do outro, diante de uma agressão que faz no outro, lógico.
9h42, essa meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, 4451-7950. E também o apoio institucional da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser nos apoiar, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos por aí?
Temos mais duas perguntas de ouvintes. A primeira, Rogério, é do Valdecir. Ele pergunta: será que o aumento do bullying entre crianças e jovens não estaria relacionado aos vídeos de pegadinhas que a gente transmite pelos aplicativos de celular, pelas pegadinhas da televisão, videocassetadas, enfim, todas essas coisas que a gente assiste e também as nossas crianças assistem?
Sem dúvida. De certa forma, elas estão ligadas, sim. Porque... o que que é uma videocassetada? O que que é uma pegadinha? É a exploração da imagem do outro, né? O outro passa por uma situação vexatória, mesmo que seja engraçada, não deixa de ser vexatória, que produz nele um certo prejuízo, um nervosismo, se sentir constrangido, ridicularizado, mesmo que depois ele... Ah, é brincadeira, né? Mas são brincadeiras que, de certa forma, nos afetam, né?
Deixa eu só complementar. Infelizmente, a televisão ela não mostra... que essas situações de vídeo cacetada, os velhinhos do Silvio Santos, e todos esses são combinados antes. As pessoas, elas permitem participar daquela situação, o que é diferente do bullying. Né? Então, o que chega para a pessoa que está assistindo, para o telespectador, é uma ridicularização de um ser humano. E que acaba o jovem ou a criança levando para o ambiente escolar. Só que aquilo na televisão foi combinado.
Pelo menos autorizaram, né?
Sim. Beth, a próxima pergunta é do Kleber Marquito. Todo conflito é considerado bullying? O que não é considerado bullying?
Não, aí nós partimos do conceito do bullying, né? O bullying, por ele ser uma intimidação, por ele ser um constrangimento repetitivo, né? Ele não caracteriza essa questão que você falou, né? Então, por favor, repita de novo a palavra que ele usou, que eu não estou lembrando.
Todo conflito é considerado bullying.
Tá, então, bullying não é um conflito, se a gente for ver, né? Porque ele é uma situação de agressão, onde tem um agressor e uma vítima. Agora, o conflito seria uma situação de quase igualdade, o que não ocorre no bullying.
Vamos aos destaques da semana. Essa semana nós temos um destaque interessante. A revista Veja publicou essa semana, na sua edição dessa semana, uma reportagem assinada pela consagrada psicóloga e consultora em educação, a Rosali Sayão. O título é Reflexões sobre o Bullying. E nesse artigo, a Rosali Sayão convida a gente a entender as causas do bullying e menciona que ele ocorre também porque nós não ensinamos os mais novos que é possível participar de um conflito com respeito. E aí a gente pergunta assim, o que significa respeito e como as pessoas podem praticá-lo nas suas relações conflituosas?
No meu entendimento, o respeito a que ela se remete, eu não li a matéria, né? Mas deve ser a forma de saber se posicionar. Uhum. Que muitos usam o termo assertividade, né? Ou seja, eu posso falar tudo. A questão é o como eu falo, né? Então, às vezes você pode brincar, mas até onde vai o meu direito de brincar e até onde começa o do outro? O outro que fez parte da brincadeira também pode se posicionar, como eu disse, num ambiente de trabalho, uma piadinha, uma brincadeira em que determinada pessoa não gosta. Você pode chamar de lado e falar, não faz assim que eu não gosto, não me sinto bem e tal. Tudo bem, não faço mal. Quer dizer, usar da autenticidade, né? Usar da sinceridade daquilo que a gente sente para se posicionar nas relações humanas que a gente estabelece.
Uhum. Marinho?
Eu gostaria de voltar à pergunta do nosso ouvinte Kleber. Que nós encontramos aqui uma explicação bastante clara do o que não é bullying. Eu acho que é importante que ajuda a entender o que é bullying. Né? O que não é bullying? Discussões ou brigas pontuais não são bullying. Né? conflitos entre professor e aluno, ou aluno e gestor, pontuais, também não são considerados bullying. Para que seja bullying, é necessário que a agressão ocorra entre pares, colegas de classe ou de trabalho, por exemplo. Quer dizer, essa é talvez a caracterização melhor. E eu tenho uma pergunta aqui para o Rogério, não é? Foi dito em algum momento do programa, para o Rogério e para a Beth, foi dito em algum momento do programa aqui, que as crianças que sofrem bullying, até aquela pesquisa que você se referiu lá da Pontifícia Universidade Católica, né? De que elas não relatam, elas não dizem que estão sofrendo bullying, né? O que a gente pode dizer sobre isso? Por que isso acontece? Elas não dizem porque não tem espaço para dizer na escola, não tem espaço para dizer na família. O que explica isso?
Não, eu acho que tem a ver com algo que a Beth comentou, é o medo de não ter acolhimento. Acolhimento tanto no ambiente escolar como no ambiente familiar. Ou seja, será que se eu conversar com meus pais sobre o que está acontecendo comigo, eles vão realmente entender a situação que está acontecendo? Será que eles vão me apoiar? Como eles vão agir? Ou seja, esse acolhimento, esse amparo. Então, essa dúvida, esse receio, esse medo de não ser amparado, tanto em casa como na escola, seja uma escola que tenha uma coordenadora, uma psicóloga, a direção, será que a escola vai entender, será que a escola vai acolher essa minha queixa, essa minha situação, essa minha vivência? Eu acho que esse talvez seja o principal motivo da dificuldade das vítimas que sofrem bullying em ambiente escolar falarem que sofrem.
Hélio, os antigos falavam assim, né? Não muito antigo, né? Que diz que Deus não dá asa para cobra, né? Ou seja, nenhum ser humano é completo, nós somos todos incompletos. E Deus, acho que propositalmente, isso faz com que nós nos fez assim incompletos, para que nós precisemos um dos outros. Ninguém consegue viver sozinho. Alguma coisa eu sou frágil em algum ponto e preciso do apoio da Beth. A Beth precisa do apoio do Rogério, ele precisa do apoio, nós precisamos. Então o grupo acaba sendo, se completando. Eu vi que você estava vendo aí nos desenhos infantis, onde o pessoal trabalha muito esse assunto dessa diversidade, dessa vamos usar uma palavra que nem existe, dessa incompatibilidade, se é que essa palavra acho que nem existe, né? Do ser humano ser incompleto, precisa do outro. E o outro é que completa a gente, faz com que a gente faça alguma coisa. Fala alguma coisa, você tá com a...
Nós estamos aqui ao mesmo tempo que estamos com o programa em curso, nós estamos aqui também conectados, buscando ideias, as contribuições que chegam dos ouvintes. E uma coisa que nos ocorreu é quase que uma recomendação, sabe, para os pais, para poder ajudar os pais a tratarem melhor isso, né? Porque, no fundo, nós estamos falando das diferenças também que existem entre as pessoas, né? Como é que as pessoas podem se aceitar com as características que cada uma tem. E existe um filme que eu acho que todos os pais que têm crianças pequenas deveriam assistir junto com seus filhos e explicar para os seus filhos o significado daquilo, que é o Mágico de Oz, né? É uma história, né, que fala... De uma menina que tem um objetivo, e ao longo do caminho que ela estava buscando aquele objetivo, que era encontrar o mágico, né, ela foi encontrando alguns personagens pelo caminho, né, e ela encontrou um espantalho que queria ter cérebro, que não tinha cérebro, encontrou um homem de lata que queria ter um coração porque ele não tinha coração, e encontrou um leão que não tinha coragem, que queria coragem, e os quatro juntos, né, que alcançaram o objetivo que eles queriam colocar, porque eles foram se superando naquela questão. Eles foram se transformando naquilo.
Completando.
Né? E se completando numa equipe, tá certo? O que mostra muito que, na essência espírita, por exemplo, quando nós falamos de transformação, quando nós falamos de crescimento, né, quando nós falamos de superação, da superação dos nossos limites, a superação das nossas dificuldades, ampliarmos, explorarmos o potencial que cada um de nós tem, né? Ali temos um exemplo muito rico, né? Que mostra que as pessoas podem crescer, podem se superar e aceitar as limitações que existem.
E eu recomendo para adulto o filme Um Lugar Chamado Notting Hill. Onde tem um grupo de pessoas que vivem, são completamente diferentes uma das outras, elas vivem juntas, né? E se superam dentro da sua dificuldade. Lugar chamado Notting Hill.
Rogério.
Mas eu acho que elas se superam, não sei se elas se superam, acho que elas se respeitam e se toleram, né? A diversidade de cada um, ou seja. Tem até uma pessoa que tem um modo de ser no filme, um alemão alto lá, que é meio estranho para os nossos padrões. Mas ele não é em nenhum momento questionado nem colocado à margem. Ele é aceito com a dinâmica dele, né? Acho que é um filme interessante. E sobre o Mágico de Oz, acho que a gente pode perceber uma coisa interessante, que é, apesar das limitações dos quatro personagens do filme, eles conseguiram abrir possibilidades para eles e chegar até onde eles objetivavam, né? Quer dizer, não é porque aquilo que talvez eu tenha falado do lance de a sociedade nos cobra muito e nós não somos perfeitos, nós somos limitados. E qual o problema de ser limitado? O ser limitado não quer dizer que você não vá conseguir. Você vai junto, da forma como você é, da forma como você se articula com você, com o outro e com o mundo, você vai abrir possibilidades.
E isso tem muito a ver com o trabalho de vocês no Projeto Sementeira, não é?
Sem sombra de
dúvida. Aonde estão lidando com as limitações que algumas crianças têm para aprendizar e que elas vão lidar, vão aprender a lidar com aquilo e vão aprender a se superar com aquilo.
Sem sombra de dúvida.
Eu, no meu caso, como eu trabalho com a dificuldade de aprendizagem diretamente, nós encontramos no dia a dia muitas crianças que acabam apresentando dificuldade de aprendizagem em função de bullying. Só que elas, por não possuir espaço para se manifestar na escola e nem em casa, elas acabam atribuindo a si essa dificuldade e refletindo em toda a vida dela, escolar. Então, é aí que nós vamos estar. Então, o Sementeira, ele tem também esse espaço. Tanto que a criança que vem para a psicopedagogia, porque é uma situação não manifesta verbalmente. Então, a queixa dela não está ligada ao bullying, a queixa está ligada à dificuldade de aprendizagem. E quando nós iniciamos os atendimentos, que nós verificamos, porque a criança, ela vai encolher, a criança e o jovem, né? Eles vão estar encontrando lá no Sementeira e em outras casas também, o espaço para se colocar, e com a certeza de que serão acolhidos. E aí nós temos também a equipe de psicologia que pode estar atuando nesta criança também.
Muito bem, 9h54, o Rogério e a Beth hoje com a gente aqui falando sobre bullying. Nós estamos indo para os minutos finais do programa e a pergunta que a gente sempre faz para todo mundo aqui: se você tivesse que falar uma palavra só em relação ao tema de hoje, que palavra você usaria, palavra especial? Só uma palavra.
Acreditar.
Acreditar. Beth?
Respeito.
Respeito. Muito bem. Alguma indicação de algum livro para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje, sobre comportamento, sobre bullying, alguma coisa?
Ah, não tenha dúvida. Eu recomendaria muito, como nós estamos num espaço espírita, né? Eu recomendaria muito a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, onde todos esses aspectos de respeito ao próximo, a nossa responsabilidade perante o crescimento do próximo, a nossa responsabilidade espiritual perante as agressões que a gente vem a fazer, conscientes ou inconscientes, né? Qual a necessidade que nós temos de desenvolver o nosso sentimento, a nossa capacidade de empatia perante o próximo, tudo isso nós vamos encontrar de uma maneira bastante meridiana, bastante simples, nos comentários de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo.
Betty?
Eu gostaria de dar como referência um livro que eu utilizo. Esse livro já é o segundo livro que eu compro, porque o primeiro ele se desfez de tanto que eu usei. Que são histórias curtas, são histórias gostosas para a gente ler para os filhos. O livro chama-se E, vírgula, para o resto da vida. Então, nosso Evangelho no Lar, nós lemos e comentamos as histórias. E isso desde que meus filhos eram pequenos, e eu acho que isso contribuiu muito para a formação deles.
Muito bem. Tem também o Vivências do Amor em Família, do Divaldo Franco, organizado pelo Luiz Fernando. Aliás, Luiz Fernando vai estar falando sobre isso. Esse é o tema do mini-seminário dele, no dia 19, lá no Núcleo Espírito do Semeador, no encontro mensal da harmonização pessoal e familiar, que esse mês ocorre excepcionalmente no terceiro domingo, justamente por ser um mini-seminário. Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Semana Boa Nova. Beth, também muito obrigado pela vinda de vocês. Ok, muito obrigado pela vinda.
Obrigado. Eu que agradeço.
Estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova de hoje, convidando você a ficar com a gente por aqui, porque vem agora aqui o João Ferreira, já está por aqui, vai pilotar com os microfones AVC, e logo mais à tarde vem o Virgílio e o Miguel com o encontro com o Nivaldo Franco. Você fica com a gente no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org. Sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Laur Borges com o tema Mediunidade. Saiu aqui o ganhador da segunda hora de hoje, o Valdir Alonso, lá de Santo André. Parabéns, Aldir, pelo livro.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite o nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.
Vila Rica Joias. O presente ideal está na Vila Rica Joias. Correntes, brincos, pingentes, anéis, pratas e chapeados, além de perfumes e relógios de várias marcas. Confira também nossos preços especiais de aliança em ouro. Atenção, aumente sua renda. Venda joias e chapeados na Vila Rica Joias. Preços especiais para revendedores e lojistas. Acesse nosso site www.vilaricajoias.com.br. Conheça também nossas novidades em facebook.com/Vila Rica Joias, Praça do Carmo, 71, no Shopping do Carmo, lojas 5 e 19. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, presentes de bom gosto.
95308-475 é o WhatsApp da ABC. Todos os sábados ao meio-dia, você ouve o programa Amael Lopes Show.
Sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Eu quero o seu carinho, eu quero o seu amor, eu quero a sua audiência e quero que você espalhe a nossa programação, viu? Todos os sábados, a partir das 12 horas, tem programa Anael Lopes Show aqui na sua rádio ABC.
Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a rádio ABC.
Rádio ABC. Acesso negado. Bloqueado. Tente novamente.
De 28 a 30 de novembro, a Justiça Eleitoral irá realizar mais uma vez o teste público de segurança. Com a participação da sociedade, vários especialistas vão tentar invadir o sistema eletrônico de votação, defender o seu voto e a democracia. Acesse tps2017.tse.jus.br e saiba mais.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Gente amiga, gente querida da nossa Rádio ABC, eu tenho acompanhado com muita preocupação
com muita tristeza a situação.